A subida imparável dos preços, associada a lucros fabulosos por parte dos grandes grupos económicos, não é uma fatalidade inevitável. A instigação e o aproveitamento da guerra e das sanções, na senda do aproveitamento que alguns fizeram dos impactos da epidemia, só pode ser combatido com uma inversão de políticas que, em vez de protegerem os lucros das grandes empresas, protejam o poder de compra dos trabalhadores, dos reformados e a atividade das micro, pequenas e médias empresas. A inflação é, em alguns casos, consequência direta da guerra e das sanções, mas é, em muito mais situações, resultado do seu aproveitamento como pretexto para subidas especulativas de preços. É preciso que se impeça esse aproveitamento e também que o Governo intervenha no sentido da paz e não no agravamento e da escalada da guerra, disse.
Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Bruno Dias tem 6 pedidos de esclarecimento. Responde em blocos de 3. Para o primeiro pedido de esclarecimento, dou a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado, nós não podíamos estar mais de acordo com as preocupações vertidas na sua declaração política. Perante o agravamento da inflação, nós temos a consciência que este mês, a cada 50 euros de cabaz de compras de alimentação, os portugueses vão pagar mais 3 euros sobre a fatura. Aliás, em 28 anos que não víamos nada assim. O próprio aumento de 6% no salário mínimo no início do ano foi literalmente engolido pela inflação e, na prática, não houve, por isso mesmo, qualquer tipo de aumento. O aumento das pensões ou dos salários da função pública que estavam previstos no orçamento também vão significar, na prática, uma perda de rendimentos e, em relação a isto, eu não posso deixar de comentar, porque tivemos na semana passada, aqui nesta mesma casa, deputadas a entenderem que os funcionários públicos em tempos de crise económica deveriam era ficar sem vencimento, e eu acho que não vale a pena estarmos a bater palmas a estes mesmos funcionários públicos que em tempos de crise acudiram ao país e fizeram horas atrás de horas e depois achar em contraciclo que não são dignos de receber o seu vencimento quando efetivamente os tempos de crise exigem cortes ou austeridade com os quais não concordamos, evidentemente. E são medidas urgentes e excepcionais que o país tem que ter a este tempo, nomeadamente diminuir a carga fiscal sobre as famílias, como a revisão dos escalões do IRS, e pergunto se acompanha esta preocupação do PAN já proposta no orçamento do ano passado, inclusive para a classe média, mas também o IVA zero para alguns produtos, nomeadamente o pão e também os legumes e frutas, uma vez que ao abrigo de nova diretiva tal é efetivamente possível. Por outro lado, também entendemos que as famílias com animais de companhia não devem ser deixadas para trás, pelo seco pergunto se acompanha também a baixa do IVA dos serviços de saúde animal e da alimentação para os animais de companhia, entre as muitas outras medidas que a este tempo urge dar para que efetivamente se combata os efeitos da inflação.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Costa, do PS. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado Bruno Dias, em primeiro lugar, saudamos o tema escolhido, naturalmente o impacto inflacionista e sobre os preços da guerra, que alguns tentam dizer que não existe, é uma realidade, e naturalmente questionamos se medidas como a redução do ISP equivalendo a 13%, a redução para 13% do IVA, o pedido à Comissão Europeia para a baixa do IVA na energia, o apoio às botijas de gás, equivalente também ao que tínhamos também na tarifa social da eletricidade, que o Sr. Deputado também conhece, também aqui muito debatido, em anteriores leituras, não são uma importante resposta a estas matérias. Bem sabemos que a resposta do Partido Comunista Português, naturalmente, é os preços fixos. O Partido Socialista tem, ao longo do tempo, debatido este assunto. Uma questão é também os tetos máximos a nível de preços, que também estão a ser debatidos a nível europeu. Portugal e Espanha fizeram também esse debate e também questiono ao Sr. Deputado como é que vê essa proposta. Mas que país que tem a fixação administrativa de todos os preços é que apresenta crescimentos como Portugal de 4,9%, Sr. Deputado? Como é que isso é possível? Depois, uma pergunta também ao Sr. Deputado. Ao longo dos últimos anos, os governos do Partido Socialista passaram do salário mínimo nacional de 505 euros para 705 euros. foi ou não um grande avanço a nível dos salários, que aqui não referiu. Também, nos últimos anos, também com o apoio do Partido Comunista Português, medidas como o plano de apoio à redução tarifária foram das medidas com mais impacto social e económico que já existiam, Sr. Deputado. Por isso, Sr. Deputado, a pergunta que lhe faço é muito simplesmente a seguinte. Que medidas reais é que o PCP tem para responder a estas matérias, a esta crise, e como é que o PCP, que sempre critica as respostas a nível europeu, esquecendo-se que a Europa nos dá, por exemplo, o maior pacote financeiro, quer do plano de recuperação e resiliência,
de concluir,
são cerca de 18 milhões de euros, ou o novo quadro comunitário de apoio, como é que se pode responder a este desafio, sem ser no contexto europeu e do ponto de vista isolado, como o Partido Comunista Português pretende, esquecendo que existe uma guerra que contraria e dizendo que ela não existe. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro, do BE. Se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Bruno Dias, há muitas formas de empobrecer. Nós conhecemos quais eram aquelas que o Governo da Direita e a Troika privilegiava: o corte direto nos salários, o aumento dos impostos sobre os rendimentos do trabalho, o corte nas prestações sociais. Mas o momento que vivemos já está a transformar-se também num processo de empobrecimento. Porque se os preços aumentam mais de 5% nos bens essenciais e os salários não aumentam, isso significa um corte real dos salários e dos rendimentos. E para travar este processo não há certamente uma varinha mágica, uma ação única, isolada, que resolva todos os problemas. Mas há medidas essenciais e o Governo e o Partido Socialista têm-nos rejeitado. Primeiro, intervir na formação de preços. Intervir, condicionar, limitar as margens de lucro, o processo especulativo que já está em curso, seja no setor da energia, seja na grande distribuição. E em segundo lugar, aumentar salários e pensões para que o seu valor não seja comido pela inflação e por esta especulação nos preços. Ao rejeitar estas duas medidas, o Partido Socialista, o Governo, mantém, por um lado, intocados os lucros destes grupos económicos e mantém intocado este processo especulativo, e nem sequer com a taxação dos lucros extraordinários, dos lucros caídos do céu, o Governo se compromete, e também, ao fazê-lo, imputa, ao não querer mexer nos salários, imputa os efeitos desta crise a quem trabalha, permitindo que a inflação inscreva de forma duradoura um corte nos salários dos trabalhadores. O Sr. Deputado perguntava aqui a este Parlamento se é para isto que serve a maioria absoluta do Partido Socialista. E creio que nós convergimos na resposta. Até ver, é para isto que serve a maioria absoluta do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Quero começar por agradecer aos deputados Inês Sousa Real, Hugo Costa e José Soeiro as questões colocadas ao PCP nesta fase. Eu queria, de facto, sublinhar esta questão que foi mencionada pelos senhores deputados, que tem a ver com os aumentos salariais que estão a ser consumidos pelo aumento dos preços, e em que se pode afirmar desde já que os trabalhadores já estão a perder, e isto ainda mal começou. Em relação à inflação, os trabalhadores já têm a haver, porque os aumentos salariais, que continuavam desde há muito a ser necessários e urgentes, e perante os quais os trabalhadores continuam a reclamar com justeza, perfeitamente legítima essa exigência de aumentos salariais, a verdade é que o aumento do salário mínimo no princípio do ano, 705 euros que o Governo decidiu, já estão praticamente absorvidos com 5,3% de inflação. Só este. E que no caso das pensões, a situação é ainda mais grave, com a inflação a ser já entre 5 até 20 vezes superior ao aumento que as pensões tiveram em janeiro. E, portanto, esta matéria levanta de uma forma incontornável o problema dos rendimentos dos trabalhadores e dos reformados. Até porque há um aspecto nestas questões de inflação que não é evidenciado nas estatísticas oficiais, mas que é uma realidade incontornável na vida das pessoas. É que nas camadas da população com mais baixos rendimentos, onde os salários e as reformas são mais baixos e as dificuldades são mais graves, a percentagem que se gasta com alimentação, transportes, a renda da casa, a conta da luz, é muito mais pesada do que nos casos onde o poder de compra é mais alto. E é precisamente nessas classes de bens, produtos e serviços que se verificou de forma mais pesada o contributo, isto é, o peso relativo destas classes de bens na inflação e no índice de preços. E, portanto, para esta população é mais grave a inflação que em termos médios é 5,3. Na vida real isto é muito mais grave. Na vida concreta dos trabalhadores, as dificuldades são muito maiores do que estas que aparecem nos discursos oficiais. E, portanto, a política fiscal, sim, senhora deputada, é indissociável desta discussão, quer na discussão na questão dos rendimentos, quer na questão dos preços, mas não substitui a questão central da política de rendimentos, dos salários, das pensões de reforma. Sim, é uma luta de muitos anos do PCP, a questão dos escalões do IRS, é uma questão, aliás, que temos colocado também o chamado mínimo de existência, que é o valor a partir do qual se passa a pagar IRS e antes do qual não se deve pagar, porque o rendimento é tão baixo que não o deve justificar. Bom, mas a questão central são os salários. É o salário ao fim do mês, é a pensão de reforma. E, aliás, devo dizer que é quase comovente que o PS, nesta altura, apareça a vangloriar-se dos aumentos das pensões que tanta dificuldade criou para serem aprovadas e que não permitiu que fossem mais longe, ou do apoio à redução tarifária que tiveram 22 anos a votar contra quando o PCP propôs, ou o apoio social na compra da botija de gás, que foi propagandeado e não teve concretização real. É uma questão que tem a ver com os preços, é uma questão que tem a ver com os salários, mas exige uma resposta cabal e efetiva por parte do Governo, que continuamos até agora sem observar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira, do PSD. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores deputados, Sr. Deputado Bruno Dias, saúdo o Partido Comunista Português por trazer este tema a debate, e é um tema importante, mas permita-me, Sr. Deputado, que comece mesmo pelo ponto central da sua intervenção, é que, talvez por cegueira ideológica, o Sr. Deputado centra o que está a acontecer como a campanha especulativa de preços por parte das empresas. Sr. Deputado, eu recordo-lhe e pergunto-lhe, não são estas empresas, o tecido empresarial português, que ainda mal está a sair de uma pandemia e é confrontado com o aumento do preço das matérias-primas nos mercados internacionais, com o aumento do preço da própria energia? Sr. Deputado, isso tem reflexos nos custos de produção ou não tem? Quando se pergunta qual é a resposta do PCP e a resposta é a fixação de preços administrativos, eu pergunto qual é o impacto disso nas empresas. É para fecharem mais empresas? As tais criam emprego? Mas também lhe pergunto, Sr. Deputado, em relação ao Governo, como é que o PCP vê as respostas que o Governo dá? O nosso Ministro da Economia falava num apoio de 160 milhões para as empresas com maior consumo energético, que é manifestamente insuficiente e reconhecido como insuficiente pelo setor empresarial. Aliás, recordo-se quantas vezes o PSD aqui reclamou o maior investimento nas empresas, nomeadamente por via do PRR. E, portanto, Sr. Deputado, aqui chegados, a pergunta que lhe deixo é, para além dessas decisões ou dessas propostas, tão do PCP, que é fixa-se preços e depois os empresários que resolvam, os tais criam e mantêm emprego, a pergunta é, que apoios é que o PCP prevê ou propõe nesta área para as empresas, além dos apoios que propõe para as pessoas? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Galveias, do Chega. Se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Bruno Dias, é sem surpresa que vejo que o grupo parlamentar do PCP e até os outros grupos parlamentares preocupam-se com o aumento do custo de vida, o aumento dos salários, temas que ao Chega também preocupam, logicamente, mas não os vejo com uma real preocupação e não um simples blá-blá sobre a sobrevivência de 2 milhões de portugueses que neste momento sobrevivem e apenas sobrevivem. O governo suportado pela geringonça apenas fez crescer o número de pobres e de promessas não realizadas. Não é um deputado do Chega que o afirma, mas sim os dados do ICOR de 2021. A taxa de pobreza aumentou para 18,4%, mais 2,2% que o valor em 2019. Isto significa mais 228 mil pessoas em situação de pobreza. Os valores de pobreza aumentaram nas mulheres, crianças e idosos. Estes últimos que, depois de trabalharem uma vida inteira, vêm-se com pensões de tostões, ao contrário de políticos com reformas de milhões.
Bem, bem.
Se para a classe média o aumento do custo